Notícias com João Ricardo.
Vítor Paneira lamentou que o domínio no jogo não tenha resultado numa vitória do Varzim ontem em Canelas. O treinador justificou o desaire com dois erros individuais e na falta de concretização das várias oportunidades criadas.
Nós tivemos sempre o controle e o domínio do jogo. Canelas oportunidades para estar na frente do marcador e continuamos a falhar, quer na finalização, quer na decisão. Com erros, dois erros individuais, fomos penalizados fortemente. Foi um jogo em que a eficácia do Canelas sobrepôs-se ao domínio e aquilo que foi um jogo controlado por parte do Brasil, com oportunidades para entrar a ganhar, oportunidades depois para empatar o jogo e virar o jogo, e não foram eficazes e depois fomos a segunda ronda na parte final do jogo. Fomos uma equipa que trabalhou muito e a ideia fica de uma ideia do Brasil que dominou, que jogou, quis ganhar o jogo, mas não foi feliz.
Paneira admite que a equipa continua a não ser feliz e competente nos jogos e assume a responsabilidade pelo mau resultado, sendo agora obrigatório vencer as três finais que se seguem.
Esta é a verdade, não temos sido felizes em muitos jogos, falta-nos também competência, é verdade, temos que assumir. Uma equipa que desperdiça golos, que não tem eficácia de outras equipas e comete erros individuais, somos sempre penalizados. Assumo mais uma vez a derrota, porque foi um jogo que nos custou muito. Vínhamos e temos agora que encarar os três jogos com três finais, como encaramos este, e jogar dentro daquilo que temos jogado, com concentração, mais concentração do que aquilo que temos jogado, com eficácia também que não temos tido, e uma pontinha de sorte. É isso que nós precisamos, não temos tido, temos sido infelizes até nesse partido, nesse momento do jogo, e as outras equipas aproveitam-se.
Mesmo assim, o técnico deixou elogios ao empenho dos jogadores e agradeceu o incondicional apoio dos adeptos, prometendo que tudo será feito para chegar aos quatro primeiros lugares.
Os jogadores dignificaram, acima de tudo, a camisola do Varzim, tiveram uma atitude de quem quer dar a volta a esta situação. A nós cabe-nos dar a volta desportivamente e é isso que vamos fazer. No próximo jogo contamos com o apoio dos adeptos, que hoje foram incríveis mais uma vez. Estávamos a jogar em casa e sentimos que os adeptos estão connosco, que querem nos ajudar e que querem ajudar a equipa para aquilo que era o nosso objetivo, que era estar nas primeiras quatro equipas.
O Varzim segue no sexto posto e fica à espera do fecho da jornada para ver como ficam as contas na Série A da Liga 3. O Rio Ave recebe logo o Portimonense e só pensa na conquista, na terceira vitória na Liga. Os rioavistas entrarão em campo no penúltimo lugar e com o objetivo de sair da zona de despromoção e igualar os algarvios na tabela. Luís Freire assegura que a equipa vai encarar o jogo com foco total e a dar o máximo para ser feliz e conquistar os três pontos.
Nós temos que encarar este jogo com o mood que encaramos qualquer um jogo, seja contra qualquer adversário. Portanto, o nosso compromisso, o nosso profissionalismo, a nossa forma de estar, o nosso espírito, a nossa ambição no jogo é o mesmo como se fosse à primeira, à trigésima, à vigésima, com muitas vitórias, com poucas vitórias, com poucos empates, muitos empates. Portanto, o que nos interessa a nós é é o que temos para fazer, é aquilo que nós controlamos, que acaba por ser dar o máximo. Isso é a nossa obrigação. Nossa obrigação é entrar em campo e dar o máximo. Estar extremamente comprometidos. Estar vivos, fazer o nosso jogo, fazer aquilo que trabalhamos com muita entrega, com energia, com espírito positivo, a querer ser felizes. Portanto, isso é fundamental para a vitória aparecer e é isso que eu tenho sentido dos jogadores. E agora queremos dar seguimento e começar o ano a vencer, mas principalmente para isso acontecer, o mood, o compromisso tem que ser o mesmo que tem sido e à procura de ser felizes. Com esse desafio de procurar ser felizes, procurar a felicidade, porque nós temos feito muito por ela e ela vai aparecer de certeza absoluta.
O treinador dos vilacondenses deseja que o fator casa se faça sentir e das bancadas espera muito apoio e ajuda dos adeptos.
O fator casa começa na bancada, acaba no campo e começa na bancada e é importante para nós que o nosso público ajude-nos. E quando eu digo ajude-nos é mesmo quando a equipa estiver menos bem, porque há momentos que as equipas estão menos bem. Portanto, vai haver esses momentos, mas temos que procurar apoiar esta equipa muito, porque precisamos, porque é o fator casa, começa na bancada, começa com a gente sentir o apoio, as pessoas a apoiarem-nos, pois no final do jogo, se ganharmos vão estar todas contentes, se empatarmos vão estar menos contentes e se perdermos vão estar com certeza chateadas e zangadas e tristes. Portanto, nós prometemos é dar o máximo, isso sim, obrigação, dar o máximo, dar o nosso melhor, jogar para ganhar, isso é a nossa obrigação.
A bola começa a rolar às 6 da tarde e o relato está garantido na rádio Onda Viva. A equipa sénior de hóquei patins do Desportivo da Póvoa iniciou o novo ano a vencer. Os poveiros receberam o Académico de Câmara e chegaram a estar a perder por 2-0. No entanto, a reviravolta aconteceu ainda na primeira parte. No final do jogo, o triunfo por 4-3 acabou por ser um resultado justo, sublinhou o técnico Ruben Fangueiro.
Sofremos dois golos um bocadinho contra a corrente do jogo, porque até acho que entramos bem, mas dois golos algo consentidos, duas segundas bolas, mas depois acho que a nossa valia, principalmente na parte final da primeira parte, após estarmos a perder 2-0, demos uma mostra daquilo que somos capazes, conseguimos dar a volta ao jogo, e o mais importante é isto, nesta fase do campeonato, sabemos que todos os jogos vão ser difíceis, com equipas que precisam de pontos, e o Câmara é uma equipa com muita qualidade, que nos criou muitas dificuldades. É uma vitória muito saborosa. Depois, na parte final, acabaram por haver muitas contingências, desde 4-3, desde livros diretos, desde os penaltis, tanto a favor como contra. Acho que no 4-3 também, mais uma vez, tínhamos a lição bem estudada e defendemos bem. E acho que acaba por ser uma vitória justa, mas sofrida e saborosa. Só assim é que vai ser possível a gente continuar esta nossa caminhada vitoriosa e estarmos na parte de cima da tabela classificativa. Com muito sacrifício, os adeptos ajudaram-nos nos momentos em que nós precisávamos, muitos miúdos da formação a ver o jogo, isso agrada-nos de sobremaneira, e portanto agradecer o apoio, e vamos continuar na nossa senda, e no próximo fim de semana não temos jogo, porque haverá a Taça de Portugal, mas preparar já o próximo jogo, que vai ser um jogo difícil em Sobreiro.
Os golos palveiros foram da autoria de Hugo Barata, Gonçalo Silva, Luís Melo e Diogo Fernandes. Este, o goleador do grupo, reconheceu que foi uma vitória sofrida e destacou que a união foi fundamental para voltar aos êxitos.
É uma vitória justa, mas difícil. Difícil contra um adversário que tem muita qualidade, com jogadores com qualidade, com um treinador muito experiente, que sabem o que é que estão a fazer dentro de campo. E pronto, vínhamos de uma derrota, também notou-se um bocadinho isso, estávamos um bocado receosos, mas acabou por correr bem. Mais uma vez digo, este grupo é muito unido, é muito forte, e nos momentos mais difíceis fica muito difícil nos passarem por cima.
O Hockey Patins parece estar vivo na Póvoa e acordar os adeptos.
Sim, claro, e esse era um dos objetivos desta aposta da secção, que fez um investimento nos últimos anos, como é óbvio. Eu, quando vim para cá há 3 anos, o clube tinha subido a 3ª divisão. O caminho faz-se caminhando. Tivemos um primeiro ano complicado, começamos mal, depois acabamos bem. O ano passado só não subimos por um ponto e este ano estamos relançados. Podemos subir, podemos não subir, mas o mais importante é esta construção da secção e cimentar o projeto, que é isso que nos dá prazer, é relançar o projeto do Hockey Patins aqui na Póvoa de Varzim, porque a Póvoa não é só um desporto, não são só 2 esportes, é uma cidade eclética.
O CDP só volta a jogar daqui a 2 semanas, quando visitar o Sobreira. O Caxinas foi surpreendido na recepção ao Quinta dos Lombos no início da segunda volta do escalão principal de futsal. O então penúltimo classificado veio a Vila do Conde vencer por 2-1, tendo o golo de Rodrigo Simão sido insuficiente para reagir aos 2 golos iniciais dos forasteiros. Este desaire fez os caxineiros caírem para o 5º lugar antes da visita ao Benfica na próxima jornada. No segundo escalão, o início da fase de manutenção registrou sortes distintas para os clubes vizinhos. O Desportivo da Póvoa foi goleado por 5-0 no reduto do Macedense em partida da Série 2. O Rio Ave foi golear o Vitória a Setúbal por 5-1 em jogo da Série 1. 1.358 atletas concluíram com sucesso a 6ª edição da Corrida dos Reis, que decorreu ontem na Póvoa de Varzim. Um excelente número de finalizadores que mantém esta prova como uma das mais participadas a nível nacional. Sob a intensa iluminação natalícia, vários milhares de pessoas estiveram também do lado de fora a aplaudir o esforço de quem correu. A já tradicional corrida de 8 km pelas ruas do centro da cidade teve Miguel Ribeiro, do Salgueiros, como vencedor masculino, após cortar a meta em 24 minutos e 27 segundos. Laura Silva, do São Salvador do Campo, foi a mulher mais rápida a chegar ao fim em 29 minutos e 8 segundos. Os melhores atletas dos clubes palveiros foram André Regufo, do Atlético, na 8ª posição masculina, e Ana Neves, do Desportivo, que terminou na 14ª posição da geral feminina. A Corrida dos Reis teve partida e chegada, como é hábito, junto à Árvore de Natal, na Praça do Almada, tendo passado pela Rua da Junqueira e por algumas das principais artérias dos bairros Norte, Sul e Matriz. Um homem de 30 anos que estava foragido à justiça foi apanhado em Vila do Conde. A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos, deu cumprimento ao mandado de detenção para capturar um indivíduo que foi condenado por diversos crimes de tráfico de droga e tem de cumprir pena de 3 anos e 2 meses de prisão efetiva. Os militares conseguiram localizá-lo e acabaram por o conduzir ao estabelecimento prisional do Porto. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila do Conde. E no fecho desta edição ficam várias sugestões para o lazer em Vila do Conde, Barcelos e Esposende. Desde logo, na cidade vizinha de Vila de Conde, na Igreja Matriz, realiza-se hoje, pelas 3 da tarde, um encontro de cânticos de Natal. A organização é do Rancho Etnográfico Santa Maria de Touguinha, que sobe ao palco juntamente com um grupo de danças e cantares de Alfena e o Rancho Folclórico da Trofa. Em Barcelos, a Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo sobe ao palco ao final da tarde, no pavilhão municipal. O espetáculo Fantillusion conta com a participação dos cerca de 350 bailarinos da associação e é resultado de um ano de trabalho. A produção é da Arca Dance Estúdio, direção artística de Daniel Costa. Em Esposende, a partir das 4 da tarde, realiza-se mais um encontro de cantares ao menino. É na Igreja Matriz e a organização é do Grupo Associativo de Divulgação Tradicional de Furgens. Serão entoadas canções do ciclo natalício que entrelaçam os ambientes etnográfico e religioso. Pelo palco vão passar o Grupo de Folclore Terras de Arões, de Valdecâmara, o Ensemble Cardo Roxo e o Grupo Associativo de Divulgação Tradicional de Furgens. A entrada é livre, mas condicionada à lotação do espaço.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.